6:14, os assuntos estão todos interligados e ainda falando sobre educação, a gente já emenda com outro assunto que é bastante interessante. Vamos falar bastante sobre educação essa semana. O SISU começando e tem novidades nas universidades, de cursos novos, de novas possibilidades. E a Universidade Federal da Paraíba, a UFPB, é a primeira instituição pública do país a oferecer graduação em ciência de dados e inteligência artificial. O curso será ofertado a partir deste ano por meio do SISU 2020.
As inscrições do SISU começam hoje. A graduação já é uma das opções. E para falar sobre o curso e o que faz o profissional, a gente conversa agora com o chefe do Departamento de Computação Científica da UFPB, Gilberto Farias. Recebemos também o coordenador do curso de Ciência de Dados e Inteligência Artificial, Bruno Jefferson Pessoa. Bom dia, professores. Sejam bem-vindos ao Jornal Estadual.
Bom dia, obrigado pela oportunidade que você está nos dando.
É uma novidade aqui nas universidades. É uma área profissional que está crescendo muito. Qual a expectativa? Assim, vamos começar do início. Foi difícil trazer esse curso para cá? Porque a expectativa realmente deve ser bem grande, né?
Olha, tudo começou mais ou menos há 2 anos, quando a gente criou uma comissão formada por um grupo de professores para estudar o que havia de mais novo lá fora, né, nas melhores universidades do mundo. Então, estudamos Stanford, Harvard, Melbourne, Waterloo. E aí, a gente se deparou com uma explosão na criação de cursos de ciência de dados e inteligência artificial. Então, após isso, a gente estudou a viabilidade de trazer esse curso aqui para o UFPB. Então, tivemos apoio de todo o centro de informática, da reitoria, e como resultado, a gente montou um curso que está muito redondo, muito bacana, alinhado com as diretrizes internacionais para cursos de ciência de dados e inteligência artificial, de modo que a gente espera que já nesse SISU a concorrência seja altíssima e que seja um sucesso daqui em diante.
Como ele é um curso que não existia no Brasil, o nosso curso na UFPB é o primeiro na escola pública, ensino público, nós tivemos, como o professor Bruno falou, seguir as diretrizes internacionais. O MEC simplesmente não conhecia como definir onde a gente se enquadra. E aí a gente foi e se enquadrou nos guias americanos.
Bom, e aí esse curso ele oferece uma coisa nova, mas a gente já se fala na tal da inteligência artificial. Muitos dos nossos ouvintes estão ouvindo aqui, parece uma coisa ainda que está por vir, mas nos aplicativos hoje já tem aí boa parte da principalmente dos home banking, já tem aí os seus personagens interagindo a partir das perguntas que o próprio usuário faz, e aí ele vai acrescentando a partir dessas perguntas, vai fazendo um banco de dados e ele consegue ter autonomia nas respostas. Seria mais ou menos isso, toscamente falando?
Você pode considerar a inteligência artificial, a gente achava que era uma coisa de ficção científica.
Exato.
Mas a inteligência artificial, de fato, já existe hoje no nosso presente, como as aplicações de internet. Mas, por exemplo, todo mundo que quiser ir para um shopping hoje e usar uma aplicação como Uber, ela está delegando ao computador, ao seu celular, que é um computador, as ordens, as tomadas de decisão de como você vai chegar no shopping. Não é mais você, nem o motorista do Uber que vai tomar essa decisão. Quem vai tomar a decisão é o computador.
E esse curso vai oferecer exatamente isso, a desenvolvimento de programas, como é que é exatamente?
Veja, a gente se depara atualmente com a revolução nos dados.
Isso.
Né? Hoje em dia todo mundo tem um smartphone na mão, né? Tem as redes sociais, e isso fez com que houvesse uma explosão na geração de dados na humanidade. Para vocês terem uma ideia, 90% de todos os dados gerados na humanidade foram gerados nos últimos 2 anos. Então, a gente precisa de uma inteligência que possa ser capaz de processar isso tudo. Porque se a gente não processar, a gente não sabe que rumo seguir. Então, é daí que veio essa ideia de criar um curso para capacitar o profissional a analisar um grande volume de dados utilizando técnicas de inteligência artificial.
E aí são pessoas de diversas áreas, né? A publicidade já utiliza a ciência de dados há um tempo e está se especializando. A computação em si já utiliza muito isso. Quais serão as áreas de atuação de uma pessoa quando se graduar nesse novo curso?
A base de um curso de ciência de dados é matemática, computação e estatística, certo? Isso são os fundamentos desse curso. Mas ao longo do curso, aí ele vai lidar muito com inteligência artificial, claro, que é o foco. E claro, ele vai poder utilizar em várias áreas, como finanças, economia, publicidade, né? E com o advento das empresas dirigidas a dados, o que acontece? O cientista de dados, ele é meio que peça central, né? No processo de tomada de decisão. Então, outro dado interessante, essa profissão ela foi escolhida a melhor profissão dos Estados Unidos no ano passado.
Né? Mais procurada.
Mais procurada. Aqui no país, os salários já variam de 13 a 26 mil reais início de carreira. E é uma das profissões mais demandadas do mercado atualmente. Então, eu aproveito até a oportunidade para conclamar os estudantes que estão indecisos a escolher o curso de Ciência de Dados e Inteligência Artificial, porque realmente eles terão um futuro promissor com essa escolha.
Falando do curso propriamente, então quantas vagas vão ser disponibilizadas nessa primeira turma, né? Porque é a turma inaugural, quantas vagas vão ser disponibilizadas? A entrada é através do SISU, a gente já trouxe isso aqui, mas enfim, como é que esses alunos que acabaram de ouvir esse seu chamamento, como é que eles devem se portar nesse momento?
São 30 vagas no primeiro e 30 vagas no segundo período, já com entrada efetiva para o primeiro período do ano 2020.
E aí só na opção do SISU já se estabelece que o curso é esse?
Ou
ele vai ter que ir lá conhecer? Quem quiser conhecer também pode ir no departamento, se informa mais?
Nós estamos dentro do Centro de Informática, ele fica lá na sede de Mangabeira, próximo ali.
Sim.
Depois do
Detran. Daí eu estou solto maior.
Exatamente.
Já no sentido PE.
Onde já existiam dois cursos de computação lá e agora a gente traz esse novo que tem essa vertente para a inteligência artificial. Então a gente gostaria muito, vocês têm essa semana toda para essa decisão e, se possível, vamos visitar lá. A gente está disposto para apresentar laboratório e possibilidades que o curso pode trazer.
Você fala dos atrativos da formação, que a formação pode dar, inclusive num salário atrativo, né, bacana, bem atrativo diante do atual quadro. Mas a gente também falava aqui, já entrevistamos algumas pessoas sobre inteligência artificial, tratando exatamente de que muitas das profissões serão substituídas. Profissões regulares que a gente conhece. Por exemplo, vou até usar uma aqui que muita pouca gente... A do frentista, né? Em alguns países já não se usa mais, não tem uma relação direta com a inteligência artificial, mas tem um processamento lá que faz com que o cidadão comum chegue lá e ele mesmo abasteça o seu carro. Enfim, é só para ilustrar mais ou menos essa mudança, né, de paradigmas que dizem de respeito a algumas profissões, que vão deixar de existir em razão disso, né? Da modernidade, em razão desse volume enorme de dados que circulam e da necessidade de alguém processar isso tudo, né? E isso se voltar para a gente.
Essa discussão do trabalho ela é antiga. Se você pensar na primeira revolução industrial, existia essa discussão de a máquina vai substituir o trabalho do homem. Você tinha naquela época trabalho braçal, muito de agricultura e de indústria, sendo substituído por homens. O que é que a humanidade fez? Ela se voltou para o lado cognitivo, serviços. Então, o humano passou a atuar na parte de serviços, médicos, engenheiros, o que seja. Só que, de fato, nesse momento, a inteligência artificial ela começa a atacar a vertente do lado cognitivo também. Você também vai ter máquinas substituindo atividades humanas cognitivas. Como, por exemplo, quando você tiver um carro autônomo, você vai deixar de ter o motorista. Quando você tiver aplicações no lado da biologia, você vai começar a tirar algumas das atividades do profissional da medicina, como, por exemplo, radiologista.
Foi divulgada uma pesquisa, eu li uma matéria sobre uma pesquisa que falava justamente sobre isso, uma análise feita por inteligência artificial analisando radiografias, enfim, exames, e fez um diagnóstico mais rápido e mais preciso que os humanos.
Com a aplicação do Watson.
Isso.
O Watson conseguia detectar em 90% dos casos de câncer, enquanto que o quadro humano conseguia apenas 50% de acerto.
Em alguns países, por exemplo, essa parte inicial, que normalmente é feita pelo clínico geral, na Inglaterra, por exemplo, quem faz é um robozinho. Então você diz lá seus sintomas e ele indica qual profissional, né, específico, especializado, você deve ir. Então eu acho que ele vai, a inteligência artificial vai atuar agora nesse sentido, na parte cognitiva também.
Mas ele é uma ideia de ser mais complementar, como se fosse um consultor. Você não vai substituir a profissão do médico, que tem toda a relação humana com seu paciente, mas ele vai ser um consultor para aquele médico. E interessante que a partir do momento que você tem uma instância daquele consultor aqui em João Pessoa, a mesma instância vai estar rodando em Cajazeiras. Então esse mesmo conhecimento vai ser difundido, conhecimento médico vai ser difundido de forma igualitária em todos os casos.
A Paraíba já experimenta um pouco disso com a Rede Cuidar, né, que faz um tratamento de busca ativa para crianças cardiopatas, que é a telemedicina, que é o serviço que é prestado, né, que é online, em que outros médicos podem opinar sobre a mesma situação. É lógico que ainda não tem uma inteligência, mas tem um processo de computação, de serviço, de transmissão de dados. E você falou do centro de computação da universidade, eu vou sempre me lembrar do Lavid, né, e das ferramentas inovadoras que lá foram desenvolvidas, como o Ginga, né, que permite uma interatividade hoje, que a gente ainda, nós, a tecnologia está aqui, mas nós ainda não estamos usufruindo dela na sua totalidade. E aí me volta essa história, vocês colocaram um curso, conseguiram trazer esse curso, o campo de atuação é promissor, a gente sabe que essa é uma linguagem nova e obviamente vai ter aí uma demanda de mercado, mas a Paraíba já está preparada para esse mercado, o Brasil já está preparado para esse mercado?
A gente tem, por exemplo, projetos muito já, antes mesmo do curso, isso que também nos levou ao curso, projetos que atuam na área de ciência de dados e inteligência artificial nas empresas aqui locais. Dá alguns exemplos. Nós pegamos uma empresa de varejo que estava com um problema de identificação de estoque. Ela fazia suas propagandas e dimensionava os estoques de cada loja pensando no que poderia ser vendido. Só que eles falhavam nessa dimensão. O que acontecia? Começava a vender, quando chegava no segundo dia da promoção, o estoque se rompia, chamava ruptura de estoque, não tinha mais o produto. Ou seja, você ia perder aquela venda, porque simplesmente dimensionou errado o estoque de uma loja. A gente fez um sistema que aprende com o passado, por isso que a gente precisa de uma massa de dados grande, o que é que foi vendido para cada produto, em cada época do ano, para aquela loja. E a gente faz com que a máquina identifique onde foi a falha, e ela aprenda a dimensionar o estoque sem a falha. Então, a gente hoje é uma máquina de aprendizado que vai dizer para a loja o que é que ela deve colocar em cada estoque. E aí, sem a falha, logicamente, de perder aquela venda.
A gente fica meio impressionado com a rapidez, né? Você fala dessa coisa, dessa montanha de dados que circula e é produzida quase todo dia. E a gente está meio, muito hoje, refém dessa maquininha chamada smartphone. E hoje você vai folhear ali o smartphone, você olha algum produto, qualquer produto ali que você olha, simplesmente tocou na tela, ampliou ali para dar uma olhada, ver melhor. Mesmo que você não tenha o interesse em comprar aquilo, você fechou, a inteligência artificial já está funcionando porque você tocou naquele item e ele já começa a mandar coisas para você. Né? Aí já é a parte ruim, né? Que é meio que uma espécie de substituição do telemarketing.
Identificação de hábito. É. Uma das ferramentas nas ciências de dados é você identificar os padrões de compra e venda dos seus clientes. E a partir disso, você começar a sugerir, é chamada recomendação de venda.
Só complementando, é o que a gente chama de sistemas de recomendação, né? Então, por exemplo, quando a gente faz uma compra em um supermercado, está lá aqueles dados brutos, que é o que é a data que você comprou, o produto, o preço. Mas por trás desses dados, é onde entra o cientista de dados, está ali informações como número de filhos, se o cidadão é casado, se não é, renda, está ali também o bairro onde ele mora. Então, tudo isso é colhido pelo cientista de dados, porque não está à primeira vista. Então, a partir desse perfil, é formado um perfil, e aí os sistemas de recomendação fazem promoção específica, identificando ali que você tem filho, aí coloca ali um leite, né, alguma coisa nesse sentido.
Acaba convencendo a pessoa a consumir mais do que ela consumiria de forma consciente.
Exatamente. Às vezes ele não está nem interessado em comprar aquele produto, mas chega uma promoção, aí ele vai, compra esse produto e algum produto relacionado. Então sai, vai para casa com...
Existe um exemplo bem, bem ilustrativo. A Target americana, tipo uma loja americana que existe aqui, existe uma loja de varejo também chamada Target nos Estados Unidos. Ela contratou um cientista de dados para dizer, eu quero que você me identifique dentro dos meus clientes quem são as pessoas que estão grávidas, um casal grávido, porque eles no marketing, quem está grávido, quem muda de casa, quem tem mudanças na vida, aceita muita mudança de compra, então você pode injetar novos tipos de compras. O cientista de dados olhou, pensou, vou pegar as pessoas que participaram do chá de bebê, porque quem participa do chá de bebê voluntariamente está dizendo que está grávida. Aí ele foi, usando técnicas matemáticas, identificou o padrão de compra daquela pessoa que era grávida de forma voluntária. Aplicou esse mesmo padrão para os outros e identificou um subconjunto de 9 mil pessoas que estão provavelmente grávidas. Podia ter um erro ali, uma mãe que comprou para sua filha. E aí, em cima desses 9 mil, ele direcionou a propaganda diretamente para as pessoas e mandava para casa das pessoas propaganda de coisas de bebê.
Enquanto consumidora, a gente escuta um negócio desse e fica meio preocupado. Assim, as nossas decisões de compra realmente não são decisões nossas.
Você está sentindo no Big Brother, sendo observado
pelas empresas.
Seja bem-vindo ao Admirável Mundo Novo. A gente agradece muito ao coordenador do curso de Ciência de Dados e Inteligência Artificial, professor Bruno Jefferson, pela participação aqui conosco. Também o chefe do Departamento de Computação Científica da UFPB, Gilberto Farias. Muito obrigado. E a gente vai acompanhando esse mundo novo a partir do curso, né, quando a gente vai trazer vocês aqui novamente, para a gente entender ainda melhor e ver a aplicação disso no nosso dia a dia mais ainda, né, Libra?
E já tem gente aguardando que em breve tenha mestrado e doutorado nessa área aqui na UFPB também.
Nós já temos um mestrado nessa área, inclusive, quem já tiver interesse, e doutorado está tentando abrir. Reforçando a chamada, a partir de hoje até a sexta-feira, o SISU, vocês entrem para fazer o nosso curso, ele está bem bacana, a gente está se esforçando muito para fazer muito sucesso com ele.
Atenção, garotos e garotas, principalmente essa rapaziada toda que teve nota de excelência e muita gente fazendo mais de 900 pontos na redação. Mas, de uma maneira geral, a gente vai ter aí, nós estávamos na torcida aqui, que a gente está acompanhando ano após ano, essa ascensão dos estudantes da rede pública às universidades. Né? Muita gente saiu de um número de 160 ingressos da rede pública, entrando na universidade em 2010, para um número que ultrapassou em 2019, 4 mil alunos, né, Ivna? 4 mil.
Chegou perto de 4 mil.
3.900 e qualquer coisa, a gente está imaginando que esse ano nós vamos ter aí pelo menos mais de 4 mil, e uma boa parte deles, aí isso é 30, né? Mais 30, duas turmas, mais 60 desses vão estar aí com vocês no curso. Muito obrigado mais uma vez.
Obrigado pela oportunidade.
Obrigado, a gente que agradece.